Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que disse que hoje está contando com 55 milhões de pessoas que assinam o serviço Amazon Music. A Amazon complementou esse anúncio sem dar muitos detalhes, né, como ela sempre faz, que hoje a maior parte desse pessoal faz parte de um dos 5 planos pagos que ela oferece, e não do outro plano, que é o plano gratuito. E essa notícia, por sinal, chamou atenção, porque no ano passado a Apple tinha comentado que tinha 60 milhões de pessoas, né, que assinam Apple Music, então pelo menos parece aí que a Amazon tá colando na Apple. Agora, ainda sobre a Amazon, tá pintando a maior confusão envolvendo Jeff Bezos, que é o CEO da empresa, e o príncipe da Arábia Saudita. O que rola é que lá pro começo do ano passado, um tabloide conseguiu umas conversas íntimas, né, que o Jeff Bezos tinha lá com uma mulher com quem ele tinha um relacionamento extraconjugal, e ainda por cima, o que esse tabloide fez foi ameaçar vazar fotos íntimas do Jeff Bezos em troca de um pagamento lá, pra eles não fazerem isso. Essa história toda acabou resultando no divórcio do Jeff Bezos na metade do ano passado, e de lá pra cá, né, ninguém sabia direito como que isso tinha vazado aí pra esse jornal, mas tinham teorias a respeito da coisa toda. Então agora o que aconteceu foi que se encerrou uma investigação forense, né, pra conseguir descobrir a origem de verdade de quem tinha conseguido pegar esses textos, as fotos também, e pelo menos parece, né, que quem conseguiu fazer isso foi o príncipe lá da Arábia Saudita. Isso tudo começou com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que escrevia textos críticos ao governo saudita, né, no jornal Washington Post, e aí não precisou de muito tempo pra galera perceber que quem tinha encomendado o assassinato do jornalista era justamente lá o governo saudita. Aí onde o Jeff Bezos entra nessa história, que além de ser o CEO da Amazon, ele também é o dono do jornal Washington Post, e aí pouco tempo depois, né, do assassinato do jornalista, vazaram essas fotos aí do Jeff Bezos. Então agora, depois de uma investigação forense, a conclusão foi que o príncipe da Arábia Saudita mandou um arquivo malicioso pro WhatsApp, aproveitando um bug do aplicativo, né, pra conseguir invadir lá o telefone do Jeff Bezos, e foi assim que ele conseguiu pegar os textos e as fotos também pra repassar lá pro tabloide que publicou a coisa toda. Aí, com a divulgação dos resultados dessa investigação, as Nações Unidas pediram, né, uma investigação internacional aí bem profunda a respeito da coisa toda, e claro, né, perguntado sobre isso, o governo saudita falou que não precisa, porque é tudo mentira, que eles estão envolvidos na situação. Agora, ainda sobre confusões envolvendo telefones comprometidos, o Ministério Público Federal denunciou 7 pessoas por envolvimento com aquele caso das mensagens vazadas lá do Sérgio Moro e outros políticos que pintou no ano passado. Dentre as pessoas denunciadas estão as que de fato puseram a mão na massa, né, para enganar o sistema do Telegram lá para conseguir ter acesso às mensagens, e o Glenn Greenwald também, né, que na opinião do MPF trabalhou para dificultar a investigação e reduzir a responsabilidade penal dos envolvidos. Então, com essa denúncia, o MPF está pedindo a prisão, né, desses 7 acusados, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Uber começou a liberar por aqui mais um recurso de segurança tanto para motoristas quanto para passageiros. Esse recurso fica dando uma espiada na evolução do trajeto, e caso o carro fique parado, né, por muito tempo lá além do previsto, ele manda uma notificação para a pessoa, tanto para motorista quanto para passageiro, para conseguir checar se está tudo bem no veículo. Aí, a partir dessa notificação, você consegue ou sinalizar que está tudo bem, ou então chamar a polícia, né, também entrar em contato lá com o suporte da Uber, e também nesse caso, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre mobilidade no Brasil, ontem a Grow anunciou, a Grow é aquela junção, né, da Green e da Yellow, anunciaram juntas que vão recolher os patinetes que elas oferecem em 14 cidades aqui do Brasil. Então, na prática, o que vai acontecer agora é que só vai ser possível alugar patinetes em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a Grow comentou também, né, que os patinetes das outras 14 cidades vão passar a ser redistribuídos nessas 3, né, que eles vão continuar operando. Já uma outra informação que foi confirmada também é que as bicicletas da Yellow vão ser recolhidas no país inteiro, né, pra eles tentarem achar uma parceria para conseguir fazer a operação toda continuar funcionando. E uma última coisa que foi confirmada também é que por conta dessa redução aí na operação, tem bastante gente que vai ser mandada embora. E por último, sobre o Brasil, deixa eu comentar aqui rapidinho que a Anatel finalmente homologou aquela capinha dos iPhones novos que tá bateria embutida lá, a Smart Battery Case. Então, com isso agora, a Apple tá liberada para começar a vender por aqui, né, a Smart Battery Case dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max também por R$1.200, mas ainda assim, pelo menos por enquanto, de acordo com a Apple, as capinhas estão sem data para começar a ser vendidas por aqui. E enquanto isso, na Netflix, ela divulgou o resultado fiscal do último trimestre. Ela faturou 5,4 bilhões de dólares, aumento de 31% na comparação ano sobre ano, e acabou superando a expectativa do mercado com o lucro dela, que ficou no total de 587 milhões de dólares. Ela falou que ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas que assinam o serviço fora dos Estados Unidos, e disse ainda, né, que conseguiu conquistar nesse período 8,8 milhões de pessoas no mundo inteiro para assinar o serviço. Aí uma coisa curiosa que ela fez foi usar o Google Trends, né, para mostrar que a série The Witcher dela fez mais sucesso que as coisas que pintaram tanto no Apple TV Plus, quanto na Amazon também, né, quanto no Disney Plus. E aí, junto da divulgação desses dados, ela comentou também que está mudando o esquema que ela está aplicando para contabilizar o que é audiência na plataforma. Ela disse que até agora contabilizava como assistido um filme ou episódio de série, né, quando a pessoa tocava lá pelo menos 70% do conteúdo, para aí sim contar como visualização, mas a partir de agora o que ela vai fazer é contar como visualizado um conteúdo só com 2 minutos lá, que a pessoa tiver reproduzido. A Netflix comentou que, na opinião dela, né, 2 minutos servem para mostrar a intenção, já que a pessoa quer mesmo assistir aquele conteúdo. E aí, com essas novas métricas, ela falou que a série The Witcher teve uma audiência de 76 milhões de pessoas, e enquanto isso, o filme Six Underground, que é do Michael Bay, né, que tem o Ryan Reynolds, teve 83 milhões de visualizações. Bom, e agora eu vou falar sobre a Motorola, que anunciou a data nova do lançamento aí do telefone dobrável dela, que é o Razr. O que rola é que pertinho do lançamento do Moto Razr, no finalzinho do ano passado, começo desse ano, ela falou que estava adiando esse lançamento americano, porque a demanda tinha sido bem acima do que ela estava esperando. E aí, no anúncio desse adiamento, a Motorola comentou que ia dar uma data nova de lançamento em breve, e essa data foi divulgada agora pela empresa. Ela disse que a pré-venda nos Estados Unidos agora ficou marcada para o dia 26 de janeiro, e logo depois, em 6 de fevereiro, ela falou que vai começar a entregar as primeiras unidades e vai vender também no varejo lá nos Estados Unidos. Aí, enquanto isso, aqui no Brasil, né, a gente segue só com essa promessa aí de que o aparelho vai acabar sendo lançado por aqui, mas pelo menos por enquanto, né, a Motorola não falou nem quando que ele vai chegar e nem por quanto também que ele vai chegar por aqui. Bom, e agora o assunto é o WhatsApp, que parece que finalmente, né, tá se preparando aí, tá na reta final pra lançar o modo escuro da interface no aplicativo. Isso porque, segundo o pessoal do site WA Beta Info, pintou no beta do WhatsApp para Android esse teste aí, né, a opção da pessoa conseguir ativar o modo escuro da interface, e vai funcionar assim. Pelo menos parece, né, que vai funcionar assim. Vai dar pra configurar o app pra usar só o modo claro, né, ou então só o modo escuro lá por padrão direto no aplicativo, e vai ter uma terceira opção, pelo menos no Android, né, que até a versão 9 do sistema vai olhar se está com o modo de economia de energia ligado para aí sim ligar o modo escuro, ou a partir do Android 10 vai ver a configuração geral do sistema para saber, né, se vai usar o modo claro ou o modo escuro. Aí, com a chegada disso nesse beta, né, do WhatsApp para Android, pelo menos parece que não falta muito para o recurso ser lançado, e caso você queira ver, né, como é que ele está ficando, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela se envolveu em mais uma polêmica que tem a ver com criptografia dos dados da pessoa, e dessa vez o backup lá que acontece no iCloud. O que rola é que a Apple estava se preparando para colocar no backup do iCloud criptografia ponta a ponta dos dados, né, para a coisa toda ficar um pouco mais segura. E aí, pelo menos de acordo com a Reuters, parece que o FBI conversou com a Apple a respeito disso, e a Apple desistiu aí de colocar essa criptografia ponta a ponta. Na verdade, essa matéria é até um pouco confusa, né, que ela fala que pode ser que o FBI tenha causado isso, ou foi a Apple sozinha que desistiu, então só adiou o lançamento desse recurso lá no backup do iCloud. E caso você queira ver essa matéria, né, para tentar tirar as suas próprias conclusões, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, a Bloomberg disse ontem que a tal da segunda geração do iPhone SE vai entrar em produção de larga escala no mês que vem. Os últimos rumores sobre esse aparelho falam que ele não vai manter o design do iPhone SE 1, né? Na verdade vai ser uma espécie de iPhone 8 atualizado, então uma espécie também de iPhone 9. E a Bloomberg comentou que a partir do mês que vem ele vai entrar em produção de larga escala para ser lançado ainda em março desse ano. A expectativa é que, pelo menos nos Estados Unidos, né, ele seja lançado custando ali alguma coisa por volta de $400, mas é aquela coisa, né? Rumor sobre o iPhone SE 2 é uma coisa que pinta todo começo de ano, desde mais ou menos 2017, então vale esperar até que a Apple faça um evento, então só lance aí com o press release mesmo, mas parece que tá chegando dessa vez. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, se você também acha que vale a pena aqui manter esse projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!